agora com o Tribunal de Contas. Temos connosco a doutora Filipe Urbano Calvão, Presidente do Tribunal de Contas, juíza conselheira Ana Furtado, doutora Maria João Caldas, auditora coordenadora. Portanto, vamos começar, Sra. Presidente, tem 10 minutos.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por agradecer a oportunidade para que o Tribunal de Contas aqui viesse a esta Casa contribuir para a apreciação da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2026, lembrando a importância do diálogo institucional entre o Tribunal de Contas e os órgãos de soberania titulares do poder político ao legislativo, precisamente o que decisivamente contribui esse diálogo para a afirmação no plano nacional e internacional também do Estado português como um Estado de credível e um Estado robusto do ponto de vista financeiro. E para o que é determinante, e isso queria também aqui lembrar, que o órgão de controle independente das finanças públicas e da gestão pública financeira tenha, que é o Tribunal de Contas, evidentemente, tenha um mandato alargado, integrado e forte em cumprimento, enfim, do mandato e dos termos previstos na nossa Constituição. Sem mais, e com a autorização do Sr. Presidente, passaria a palavra para a Sra. Conselheira Ana Furtado, que vai continuar esta intervenção inicial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Por favor.
Obrigada. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, esta audição, prevista pela Lei de Enquadramento Orçamental, insere-se na segunda fase do processo orçamental e foca as recomendações do Tribunal de Contas nos pareceres sobre a Conta Geral do Estado. Pretende-se, assim, fundamentar este processo de decisão sobre o rumo a dar aos dinheiros públicos e com informação amontante e sustentada nas recomendações do Tribunal de Contas. As últimas recomendações foram emitidas há cerca de um mês no parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2024 e sinalizam prioridades a dar ao reporte financeiro público com o objetivo de aumentar a sua transparência e eficiência. Pretendem também corrigir insuficiências na prestação da conta do Estado como um todo. Resultam de análises técnicas e da interação com um universo amplo de entidades públicas. Não são obrigatórias, mas a sua não implementação agrava os riscos na gestão financeira pública. Melhorar o reporte financeiro público é uma matéria que, segundo as boas práticas, deve ser periodicamente relembrada. Ganham inclusive relevância tendo em conta os novos riscos, aqueles decorrentes dos desenvolvimentos tecnológicos nos sistemas de informação e que são também tão impactantes neste tipo de reporte. E uma das formas apontadas para reduzir esses riscos é através de enquadramentos orçamentais e financeiros fortes, necessários para assegurar, entre os outros aspectos, o value for money dos serviços públicos. No nosso caso, permitam-me relembrar alguns números. O universo, no Orçamento de Estado e na Conta Geral do Estado, abrange um número alargado de entidades, cerca de 500, e de despesas e de receitas, na última conta, rondavam os 110 mil milhões de euros, que incluem um conjunto muito diferenciado de operações. Estou-me a referir a receitas fiscais, multas e penalidades, contribuições, mas também do nível da despesa, despesas com o pessoal, despesas em aquisição de bens e serviços, transferências, despesas com capital, apoios públicos, etc. Para satisfazer, naturalmente, um conjunto também ele muito amplo e diversificado de objetivos. Acresce a complexidade que resulta da utilização de diferentes sistemas de informação e da sua evolução tecnológica com impacto potencialmente disruptivo no reporte financeiro público. A missão do Tribunal de Contas no parecer sobre a Conta Geral do Estado é exatamente de fazer o controlo detalhado a todas estas especificidades. Neste contexto, e é nele que aqui estamos, escolhemos destacar quatro áreas mais relacionadas com as recomendações emitidas. Pela importância que tem para este tema, começo pelas recomendações relativas à implementação da Lei de Enquadramento Orçamental. E é com gosto que vemos neste Orçamento de Estado ser concretizado um passo importante na implementação da orçamentação por programas e também que se mantém o rumo na implementação do exercício de revisão da despesa. Pela primeira vez, a metodologia da orçamentação por programas abrange a totalidade da despesa da Administração Central e da Segurança Social, que se traduz em 17 missões de base orgânica. Este modelo permitirá um melhor escrutínio dos dinheiros públicos, na medida em que fundamentará uma apreciação não só da despesa, mas também do detalhe sobre os seus objetivos e os resultados alcançados. Sobre o alargamento do processo de revisão da despesa, há 4 novos tópicos. Permitam-me assinalar este propósito que já no relatório da Conta Geral do Estado de 2024 se dá conta que ele reflete melhorias no reporte dos resultados alcançados com a medida de revisão da despesa pública, acolhendo neste aspecto a recomendação formulada. Esta informação, permitam-me a observação, é também relevante para a apreciação do Orçamento de Estado, não só porque evidencia o impacto das medidas e opções no próprio exercício orçamental, mas também as eventuais responsabilidades que são geradas em anos futuros. Ora, a nossa experiência a auditar a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental tem evidenciado como um dos calcanhares de Aquiles a inexistência ainda de um plano global e detalhado que articule meios e objetivos, defina um calendário e aponte responsáveis para a sua concretização. Esta é, aliás, a recomendação número 1 do último parecer, uma recomendação a montante dos resultados são atingidos. É uma recomendação que tem em conta os já longos atrasos na implementação da entidade contabilística Estado, prevista para reportar, nomeadamente, os ativos e passivos de grande materialidade que respeitam ao Estado como ente soberano. O relatório do Orçamento de Estado 2026 apresenta o respectivo orçamento, mas não dá conta dos desenvolvimentos ao nível da sua operacionalização, designadamente o reconhecimento daqueles ativos e passivos em SNCAP. Segunda questão, tenho aqui 4, não é? E ainda relacionado com este aspecto, mas a montante realça um segundo desafio, numa área que apresenta fragilidades de reporte recorrentes e de natureza diversa. Refiro-me à informação patrimonial. Designadamente sobre o património financeiro, continuamos a não conhecer todos os ativos que compõem a carteira do Estado. No património imobiliário, continuamos a não conhecer quantos são e quanto valem os imóveis do Estado. Nas responsabilidades contingentes, não conhecemos o risco orçamental por garantias prestadas ou por encargos futuros com as parcerias público-privadas. A este respeito, no parecer, formulamos 5 recomendações, através das quais alertamos para a prioridade a dar ao reporte sobre a carteira de ativos do Estado, sobre as garantias prestadas, sobre as parcerias público-privadas, sobre as operações imobiliárias, mas também prioridade à implementação do novo sistema de informação e gestão do património imobiliário público, à atualização do programa de gestão do património imobiliário e do programa de inventariação. Enquanto se mantiverem estas áreas de risco no reporte da conta, as mesmas áreas serão afetadas nas previsões do Orçamento de Estado. Sinalize mais especificamente 2 riscos identificados no parecer. No parecer, damos conta que a receita de alienações de património imobiliário em 2024 foi cerca de 29% do valor previsto no Orçamento de Estado de 2024. No parecer, damos também conta de omissões no reporte destes valores no relatório da Conta Geral do Estado. 81% da receita proveniente das alienações de imóveis encontra-se omissa no relatório da Conta Geral do Estado e 32% da despesa em aquisição de imóveis. Sob as garantias prestadas, permitam-me referir que o aumento previsto neste Orçamento de Estado de 2026, para um valor 4 vezes superior ao do ano anterior, nas garantias, reforça a necessidade do respectivo controlo, designadamente com a apresentação de uma análise do risco orçamental, tal como recomendamos no nosso parecer. Terceiro aspecto, prende-se com o reporte sobre os instrumentos de política pública. As pressões sobre a despesa pública, provenientes da execução de um conjunto diversificado de instrumentos de política, são persistentes, aos quais, no presente, se juntam as medidas de política na área da defesa. Um reporte completo e detalhado é crucial e a recomendação número 3 do nosso parecer identifica e vai de encontro exatamente à prioridade a dar a esse reporte. Note-se, aliás, que o relatório do Orçamento de Estado 2026 não contém, relativamente às medidas de política, a identificação detalhada do custo e das respectivas fontes de financiamento, dos destinatários do número de beneficiários, em prejuízo da compreensão das prioridades do Orçamento de Estado, da identificação das medidas que a concretizam e do seu verdadeiro impacto orçamental. Também sob a transparência da informação relativa à despesa fiscal, têm-se registados progressos alinhados com as recomendações do Tribunal, com destaque para os dois relatórios de avaliação de benefícios fiscais publicados pela UTAX em 2025, que fornecem uma base técnica para eventuais decisões de política. Porém, alerta-se para a necessidade de reforçar procedimentos de controle, designadamente a quantificação de cada um dos benefícios fiscais. Por último, no que respeita à conta da Segurança Social, permitam-me terminar com este quarto aspecto, em particular à consignação de receitas fiscais ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. A proposta do Orçamento de Estado 2026 mantém a diversificação de fontes de financiamentos, contudo não prevê, contrariamente ao que temos vindo a recomendar, a transferência para o fundo dos montantes que ficaram por transferir desde 2017 e que ascendem a 355 milhões de euros. Em jeito de conclusão, verifica-se nesta proposta de orçamento a existência de instrumentos orçamentais que vão ao encontro de algumas das recomendações. É nosso objetivo continuar naturalmente a acompanhar e a emitir recomendações sobre até que ponto este reforço do enquadramento orçamental de 2026 garante a transparência e uma prestação de contas públicas que permita também demonstrar o rumo com a respectiva sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos começar agora a primeira ronda. Senhora Deputada Adriana Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor, tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente Doutora Filipa Urbano Calvão, Sra. Conselheira Doutora Ana Furtado. Permitam-me uma nota introdutória, uma vez que terminamos ainda há pouco a audição com o Sr. Ministro da Reforma do Estado, a propósito da seguinte, e passo a citar a expressão usada pelo Sr. Ministro: a corrupção resulta de procedimentos lentos e pouco transparentes. Disse também o Sr. Ministro que a contratação pública é paralisante e está a paralisar a nossa administração pública. E, Sra. Presidente, está de facto. A maioria das instituições públicas queixa-se do peso negativo da burocracia na sua atividade, que causa uma verdadeira entropia nos seus serviços. E esta é uma realidade que, infelizmente, se estende a quase todas as instituições públicas. Temos a obrigação de pensar em procedimentos que possam vir a dar uma resposta cabal às suas dificuldades. Sra. Presidente, a regra nos países membros da União Europeia não é a fiscalização prévia, nomeadamente, e este é um dado muito, muito importante, em países com baixos índices de corrupção, que adotam um regime de fiscalização concomitante ou a posteriori. Sra. Presidente, gostaria de saber qual a sua posição quanto à política adotada por estes países no que respeita à dispensa da fiscalização prévia e se concorda que há outras formas de fiscalização que podem ajudar a agilizar estes processos. Quanto ao Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado para 2026, como foi referido muito bem pela senhora Conselheira, traz algumas mudanças profundas e um novo paradigma, uma reforma do processo orçamental. Este Governo entende que a proposta de Orçamento de Estado deve conter apenas aquilo que é estritamente necessário para a gestão financeira e do património do Estado, ou seja, os tetos da despesa e as previsões da receita para o exercício corrente. Este Orçamento traz 3 novidades. Tudo o que não é orçamental seja incluído num Decreto-Lei de Simplificação à parte para entrar em vigor no início do próximo ano. Pela primeira vez, toda a Administração Central, bem como o Orçamento da Segurança Social, passam a integrar o modelo de orçamentação por programas, com objetivos e ações concretas, metas mensuráveis e indicadores de desempenho, e põe fim aos cativos. Além de se manter a reserva orçamental do Ministério das Finanças, passa a haver uma reserva setorial de 5%, cuja utilização é da competência da tutela, e isto permite maior flexibilidade e autonomia setorial na gestão orçamental. Este orçamento é, por isso, um documento mais simples e mais transparente. O cidadão comum vai perceber melhor onde e com que objetivo é aplicado o seu dinheiro, pretendendo-se assegurar uma gestão mais eficiente da receita e da despesa e, a médio prazo, mitigar ineficiências, melhorar os serviços públicos e gerar poupanças. Senhora Presidente, a reforma das finanças públicas foi iniciada em 2015 por Pedro Passos Coelho e foi sucessivamente ignorada pelo PS, sendo que o único investimento que fez nesta área foi uma espécie de projeto piloto. Com esta reforma, passamos a ter uma gestão baseada em objetivos e sujeita a escrutínio baseado em indicadores. Poucos foram os países que conseguiram dar este importante passo. Na perspectiva do Tribunal de Contas, o quão importante considera ser esta reforma? Uma segunda questão, senhora Presidente. Os governos socialistas habituaram-nos a um modelo de cativações sem precedentes, alvo de muitas críticas por parte do Tribunal de Contas, bem como de outras entidades independentes, apontando que desvirtuava o orçamento e que dificultava sobremaneira a gestão dos organismos públicos. Desde 2004, que o Sr. Ministro das Finanças coloca a maioria das cativações de decisão direta dos ministros setoriais. Questiono-se, atendendo à análise destes dois anos, 2024 e 2025, considera ser adequada esta opção. Poderá o Tribunal de Contas reconhecer que existe, com este Governo, uma mudança do paradigma dos cativos do PS, passando a existir agora uma reserva orçamental que está bem diferente do que existia no passado? Terceira questão. Desde que o Orçamento de Estado foi apresentado, o Governo tem afirmado não haver aumento de qualquer imposto. No entanto, temos ouvido insistentemente a oposição a afirmar o contrário, que houve efetivamente um aumento de impostos. Poderá, Sra. Presidente, confirmar que neste Orçamento de Estado não há um aumento de nenhuma taxa de imposto, nem sequer nos impostos indiretos, que nem à taxa de inflação estão a ser atualizados? E, por fim, Sra. Presidente, na ótica da boa gestão e dos princípios das finanças públicas, considera razoáveis aos partidos da oposição apresentarem propostas que aumentam a despesa ou reduzem a receita de forma estrutural, partindo de saldos conjunturais que até podem ser positivos num certo momento, mas que, como o próprio nome indica, não são estruturais? E aqui refiro-me concretamente às propostas que temos ouvido de aumento de pensões, para além do que o Governo já vai fazer com base em saldos conjunturais. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, para responder, tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente à primeira questão, a propósito de uma citação de uma declaração do Sr. Ministro da Reforma do Estado, eu devo dizer que a associação que tem vindo a ser feita de burocracia na contratação pública à intervenção do Tribunal não é talvez a mais rigorosa. E há, portanto, aqui alguns equívocos que eu aproveitava para esclarecer. De facto, a intervenção do Tribunal traz transparência, o que desse ponto de vista, do ponto de vista também da própria simplificação dos procedimentos, está em linha, associado, portanto, com o mesmo objetivo. Traz, portanto, a transparência e traz escrutínio da atuação da administração pública. E, evidentemente, que esse escrutínio pode ser feito, esse controle pode ser feito por vários modos, por vários mecanismos, seja o controle prévio, seja o controle concomitante e o controle sucessivo. Eles não consomem o mesmo tipo de recursos, isto é importante que tenham consciência. O controle concomitante é muito mais exigente do ponto de vista de recursos humanos do que o controle prévio. Mas, sobretudo, a opção por um ou outro, e não é rigoroso que na Europa ou na União Europeia não haja formas de controle prévio no contexto da contratação pública da despesa pública, há, por exemplo, em Itália, só para dar um exemplo, mas dizia eu que essa forma de controle, essa discussão entre o controle prévio versus outras formas de controle, esquece-se que, de facto, o controle prévio tem uma vantagem significativa relativamente a outras formas de controle. É que previne um prejuízo efetivo para o erário público. Isto é, em caso de ilegalidade, e no caso, portanto, de haver enfim, despesa que implique, despesa pública que implique infração das regras financeiras e procedimentais, a verdade é que ainda é possível, desta forma, evitar um prejuízo para o erário público que o controle concomitante e o controle sucessivo podem não garantir, porque nem sempre o concomitante permite fazer correções atempadas de eventuais ilegalidades. E há um problema no domínio da responsabilidade e da efetivação de responsabilidade, é que quando estamos a falar de contratos de grande valor ou de execução a longo prazo, o controle sucessivo ou o controle concomitante não são suficientes para prevenir esse prejuízo para o erário público e, com isso, não são, e o sistema e o regime de responsabilidade não garante essa reintegração nesse montante, porque acima de um determinado valor é muito difícil que um titular de um cargo público, um gestor público, consiga reintegrar o Estado nesse montante. Feito esse esclarecimento, eu creio que o Tribunal está aberto, naturalmente, a acompanhar este processo de revisão legislativa que se há, concretizar também aqui em sede à Assembleia da República e, portanto, aberto a dialogar e contribuir na medida do que for necessário para explicar as consequências de uma ou outra opção. Passava a palavra à senhora conselheira Ana Furtado, se o senhor presidente me autorizar, para responder a outras das questões mais técnicas aqui colocadas.
Obrigada, senhora presidente. Sobre a reforma das finanças públicas, o Tribunal tem acompanhado desde sempre, desde 2016, que publicamos relatórios de auditoria sobre a implementação das reformas das finanças públicas, onde evidenciamos as principais fragilidades na respectiva implementação. E, de facto, verifica-se que neste Orçamento de Estado, como eu disse na minha intervenção inicial, há um grande passo muito importante em termos da operacionalização da orçamentação por programas, onde são identificados, de facto, para todo o universo da despesa da Administração Central e da Segurança Social, indicadores e resultados a atingir. Naturalmente que não nos podemos pronunciar desde já sobre a qualidade dessa orçamentação por programas, mas faz parte do nosso plano acompanhar e faz parte da nossa missão fazê-lo, e penso que é um passo muito importante em termos quer da execução do orçamento, quer em termos de um instrumento privilegiado também para o nosso controlo. E, portanto, não podemos deixar de não o assinalar. Não quero isto dizer que ainda tudo esteja feito, não é? Porque a reforma das finanças públicas, como os senhores deputados bem sabem, vai muito para além destes instrumentos de gestão orçamental. A reforma implica também todo um processo de quantificação de todo um universo de despesa e receita e ativos e passivos financeiros. E, portanto, é essa ainda a grande fragilidade que continuaremos a apontar e que gostaríamos de ver desenvolvidas agora na denunciada proposta de revisão da Lei de Enquadramento Orçamental. Gostaríamos de ver assinalada também comprometimento com este passo gigante que é dotar a Conta Geral do Estado com demonstrações financeiras que cubram todo o universo da Administração Central e da Segurança Social. Sobre as outras questões colocadas, referia-me apenas à questão do instrumento de disciplina orçamental que foi aqui anunciado. Nós, nos pareceres sobre a Conta Geral do Estado, damos sempre conta de como é que este instrumento tem sido utilizado nas várias contas gerais do Estado e nos vários orçamentos de Estado, naturalmente. Tem havido algumas alterações. Nós não nos pronunciamos, nem podemos pronunciar, sobre a bondade de um instrumento de disciplina orçamental. Naturalmente, é um instrumento que compete aos governantes escolher a amplitude dessa gestão e da utilização desse instrumento. Será um instrumento mais... Gostaria só de chamar a atenção de um aspecto relativamente ao instrumento tal como ele está a ser utilizado em 2026. Tem a ver com a dotação centralizada para a regularização de passivos e aplicação de ativos. Porque esta dotação centralizada, também um instrumento de disciplina orçamental, é uma dotação que compete aos ministérios e que se encontra centralizada e inscrita em ativos financeiros e que são geralmente utilizadas para o reforço de dotações de despesa efetiva com um impacto no déficit. Portanto, é um instrumento que muitas vezes depois é utilizado para fins que são aqueles que não são os para os quais deveriam ser originalmente e se encontra originalmente direcionados. E é sobre esta a única ou a principal referência que encede no parecer nós nos temos vindo a pronunciar. É sobre esta utilização deste instrumento fora do seu âmbito. Obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigado, senhora Juíza Conselheira. Dou a palavra agora ao senhor Deputado Rui Paulo de Sousa, Grupo Parlamentar do Chega. Tem 4 minutos.
Senhor Presidente, Senhora Presidente do Tribunal de Contas, Srs. Deputados, o relatório do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado 2024 é claro e preocupante. O Estado português continua a falhar no mais básico dos princípios da boa gestão pública, a fiabilidade e a transparência das suas próprias contas. O Tribunal emitiu um juízo de não conformidade com a Lei de Enquadramento Orçamental, porque a conta não inclui demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas da Administração Central e da Segurança Social. Ou seja, em 2024 o Estado não conseguiu apresentar uma imagem verdadeira e completa da sua posição financeira. É, portanto, uma conta que o próprio Tribunal não pôde certificar. E se o Orçamento de Estado para 2026 é apresentado como credível e rigoroso, como pode o Governo garantir isso quando as contas de 2024, já encerradas, continuam a ser consideradas incompletas, omissas e cheias de reservas? É certo que o Governo teve que executar durante grande parte do ano um orçamento desenhado pelo Partido Socialista. Mas o que mudou, entretanto? O parecer denuncia ainda operações extra-orçamentais de mais de 10 mil milhões de euros não registadas nos sistemas do Ministério das Finanças. Fala-se em reforma das finanças públicas, mas o Tribunal confirma que apenas 5,2% dos fundos do PRR para esta reforma foram executados e que o calendário derrapa já para além de 2029. É um falhanço grave de gestão e responsabilidade política, o que mudará com o orçamento do Estado para 2026. Na área da segurança social, o saldo positivo de 5,5 mil milhões é ilusório. Resulta de fatores conjunturais, enquanto a despesa com pensões é estrutural e crescente. O Tribunal alerta que o balanço consolidado não reflete o passivo das pensões a pagamento, o que significa que o Estado não está a medir o verdadeiro peso das suas obrigações futuras. O Chega entende que sem transparência orçamental não há credibilidade fiscal nem soberania financeira. Portugal precisa de uma contabilidade pública consolidada, de um controle efetivo das despesas e de uma responsabilização política e técnica por cada omissão e cada euro mal contabilizado. E é por isso que queremos ouvir hoje do Tribunal de Contas alguns esclarecimentos. Senhora Presidente do Tribunal de Contas, acreditam que perante o reiterado incumprimento da lei de enquadramento orçamental, a credibilidade do processo orçamental português está em risco? Tendo em conta o novo quadro europeu de governação orçamental, estará Portugal preparado para cumprir as regras de despesa líquida e de sustentabilidade? O Tribunal tem identificado operações extra-orçamentais não registadas. Consideram que estas práticas configuram violação do princípio da transparência orçamental? No domínio da segurança social, que riscos o Tribunal antevê para a sustentabilidade das pensões a médio prazo face ao não reconhecimento do passivo associado aos direitos adquiridos? Acreditam que o Governo tem condições para consolidar as contas e corrigir falhas estruturais identificadas há anos? Que consequências reais existem para a reincidência da não implementação das recomendações do Tribunal de Contas, ano após ano? E para terminar, há pouco na audição do Sr. Ministro Adjunto para a Reforma do Estado, Gonçalo Matias, o mesmo fez a seguinte crítica em relação ao modelo de funcionamento do Tribunal de Contas. Cito: o Tribunal de Contas usa um modelo que nasce da desconfiança. Teve a ver com a desconfiança que todos temos uns dos outros, por isso é que criámos um visto prévio que não tem paralelo na Europa. E por isso é que complicámos a contratação pública ou regras de despesa pública, porque desconfiamos todos uns dos outros. Pergunta ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas se concorda com esta afirmação do Sr. Ministro ou se quer fazer um comentário sobre a mesma. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, sem transparência e responsabilização, o orçamento não é mais do que um exercício de ilusão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Presidente, para responder, tem 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Começaria então pelo fim, ou quase pelo fim, para dizer que todos os anos, de facto, as recomendações do Tribunal de Contas, a propósito da análise da Conta Geral do Estado, vai acompanhada de várias recomendações, sempre trabalhando no sentido e procurando contribuir para uma melhoria do Estado do ponto de vista financeiro, e que se vai assinalando um esforço, em ritmos diferentes, mas um esforço de procurar acolher essas recomendações. Naturalmente que ficam sempre muitas recomendações por acolher, em todo caso não deixamos de assinalar que o Estado português continua a procurar melhorar a gestão financeira do Estado e a própria orçamentação. Quanto a, enfim, não venho propriamente aqui para comentar as declarações que imediatamente antes o Sr. Ministro da Reforma do Estado fez, mas na verdade já aqui foi invocado duas vezes e, portanto, permito-me esclarecer que o modelo do Tribunal de Contas é um modelo que é um modelo jurisdicional e híbrido, é um modelo que tem paralelo em outros Estados da União Europeia. Naturalmente são Estados que são culturalmente próximos de Portugal, França, o modelo inspira-se no modelo francês, França, Espanha, Itália, enfim, um conjunto de países que segue um mesmo tipo de modelo. E é um modelo que confia, não desconfia da administração pública este modelo. O legislador não está a desconfiar da administração pública, o legislador conhece, ou admito eu, as dificuldades que a administração pública tem em cumprir a lei. E por isso é um modelo que, confiando, e o Tribunal de Contas, assentando nesse modelo, confia na administração pública, mas verifica, porque essa é a função do Tribunal, é fazer uma verificação. E, portanto, essa verificação pode fazer-se em vários planos. O que não se pode, na verdade, dizer é que o controlo prévio traduz reduz ou assenta num modelo de desconfiança e que o controle concomitante ou sucessivo não se traduz nesse modelo de desconfiança. Não consigo perceber isto. Não consigo perceber. Se nós verificamos é que, precisamente, acreditamos que a administração pública está a fazer o seu melhor, mas precisa de acompanhamento e precisa de verificação. E essa verificação faz-se por qualquer dos modos, enfim, que temos ao nosso dispor neste momento, que garante e que é o que dá credibilidade ao Estado português do ponto de vista financeiro, quer no plano nacional, quer no plano internacional. É importante lembrar isto. É a intervenção do Tribunal, com todos os que se possa fazer à intervenção do Tribunal, é a intervenção do Tribunal que garante a credibilidade financeira do Estado português e o esforço, naturalmente, da administração pública portuguesa, dos governos, sucessivos governos portugueses e dos próprios portugueses e das empresas portuguesas. E, portanto, não vamos aqui descurar esta importante intervenção de controle do Tribunal, que é um meio muito significativo de dar credibilidade ao Estado português. Senhora Conselheira, deixo-lhe sempre pouco tempo. Desculpe.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu também não tenho muito a acrescentar, mas, de facto, o Sr. Deputado, agradeço-lhe as questões tão específicas que fez e a leitura tão atenta que fez ao nosso parecer, que focou imensos assuntos. Destacaria dois. Um tem a ver, de facto, com a questão da o cuidado que teve em falar sobre os passivos da conta da Segurança Social. É um assunto importante que tem a ver com o reporte da conta da Segurança Social, que é um reporte pelo... Contrariamente à conta do Estado, é um reporte onde já temos um balanço consolidado em SNCAP da Segurança Social e onde nós damos conta e damos nota que esse balanço está incompleto, porque não reflete os passivos das prestações em pagamento. Portanto, os decisores de política não sabem quanto é que as pensões em pagamento vão custar nos próximos anos, porque não está lá refletido. E é isso que fazemos, chamamos a atenção e gostaríamos, de facto, que no futuro a conta da Segurança Social passasse a incluir esses passivos e... Vejam só a importância que isso terá para o Estado. Portanto, agora pensando na conta do Estado consolidada, a importância de ter também em sede para melhores decisões em termos de orçamento do Estado, conhecer a conta passada e o reflexo desses ativos e desses passivos para as gerações futuras. Tem tudo a ver com isso e eu agradeço. Relativamente às despesas extra-orçamentais, que poderá parecer um problema de igual gravidade, não é. Este alerta e a recomendação que fazemos nesse contexto tem a ver com o nosso trabalho nas entidades, o nosso trabalho específico de auditoria, de verificação das contas das entidades, onde de facto verificamos que as contas das entidades refletem essas despesas extra-orçamentais, mas depois os sistemas centrais do Ministério das Finanças não os refletem. Portanto, tem a ver aqui exatamente com esta questão de harmonização, de reporte, o nosso trabalho, a nossa missão. E é isso que nós damos conta nestes dois aspectos. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigado. A palavra agora ao Sr. Deputado Miguel Matos, do Partido Socialista. Tem 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas. Cumprimentar também as Sras. Juízas do Tribunal de Contas. O artigo 15º da Lei de Enquadramento Orçamental diz que todas as receitas são previstas pela importância integral. Ora, o Governo já disse que vai acabar com o desconto do ISP. Não sabemos como, não sabemos quando, mas que vai acabar. E isso será a receita que deveria estar avaliada neste orçamento. O Governo também já aprovou em 7 Conselhos de Ministros um pacote fiscal sobre habitação que anunciou que iria submeter a esta Assembleia com reduções de IVA e de IRS em várias disposições sobre habitação. Também imaginamos que o impacto, do ponto de vista da receita fiscal, esteja avaliado, mas esse impacto não consta deste orçamento do Estado. E, no entanto, segundo o Sistema Europeu de Contas, tanto o IVA, que é aplicável já no próximo ano, como o IRS, por motivos de o facto que originou aquela redução de impostos ser praticado no próximo ano, ambas essas questões deveriam estar plasmadas neste Orçamento do Estado. Então, a nossa primeira pergunta é: este orçamento cumpre ou não com o artigo 15º da Lei de Enquadramento Orçamental? A segunda questão que lhe temos para colocar é, de facto, quais é que são as consequências disto. Porque nós temos, no caso do Ministério da Saúde, uma redução de 10% de aquisições de bens e serviços, sem estar identificado aquilo que é as poupanças e eficiências no âmbito do exercício de revisão de despesa que vão originar estes cortes. Há cerca de 860 milhões cuja origem da poupança não está identificado. E nós temos assistido, em outros anos, a alterações orçamentais que fazem aumentar, posteriormente, o orçamento do Ministério da Saúde, violando aquela que é a transparência orçamental devida. O que está em causa, Sra. Presidente, no Tribunal de Contas, é, de facto, um corte efetivo no Ministério da Saúde, no Serviço Nacional de Saúde, ou então é uma falta de transparência, porque depois vão acrescentar pozinhos para fazer com que o Ministério consiga cumprir com as suas obrigações assistenciais aos portugueses. A mesma coisa podia-se dizer, já agora, em relação à área da defesa, como já aqui foi dito por Vossas Excelências, porque se gastarem o valor dos ativos financeiros, ele acrescerá ao déficit, que neste momento não está contemplado. Mas há outras matérias muito relevantes, do ponto de vista de inconsistências, e eu gostava que pudessem comentar. Penso que já podem ter comparado o quadro de políticas invariantes entregue ao Parlamento, e presumo que a Vossas Excelências também, em setembro, e aquele que consta do Orçamento do Estado. Há diferenças grandes. 300 milhões em pensões, transferências do orçamento do Estado para a União Europeia deixaram de estar contabilizadas, o CSI também deixou de aparecer e há uma redução em 85 milhões do impacto do mínimo de existências. Ora, como é que avaliam estas inconsistências entre estes dois quadros, com claros impactos depois, não é no objetivo final, que era apresentar um excedente, que afinal é uma ficção. Mas poderíamos falar de outras questões e gostávamos que pudessem também responder. As aquisições de serviços são limitadas em 1,75. Porquê que este valor é inferior ao valor da inflação? E considerando contratação pública, qual é que é o potencial impacto realmente deste garrote, desta cativação escondida que o Ministério das Finanças pôs nas aquisições de serviços? E em relação ao investimento público e às transferências para os agricultores? O Tribunal de Contas, com certeza, terá reparado que há uma quebra de 4% no quadro do investimento PRR. Isto faz sentido? Isto é realista num ano que é o último ano de execução do PRR? Com certeza terão identificado que, comparando o orçamento do ano passado com o deste ano, há uma quebra de 6% no investimento em infraestruturas e habitação. Qual é a coerência disto? Com certeza terão reparado. Isto terá com certeza a ver com haver uma baixa taxa de execução do investimento público. Na verdade, nós estamos perante a pior taxa de execução do investimento público em 10 anos. E eu gostava que nos pudessem explicar, até no âmbito desta discussão sobre o visto prévio, enfim, como é que isto se coaduna, é que também em termos dos agricultores há uma quebra de 550 milhões naquilo que era a execução dos transferências para estes agricultores. Como é que se justifica isto? Controlaram isto como Tribunal de Contas? Isto é importantíssimo de sabermos, porque é isto que avalia a credibilidade deste orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sra. Presidente. Tem 4 minutos para responder.
Se me permitir, Sr. Presidente, começa a responder a Sra. Conselheira para agora lhe dar tempo para algumas respostas.
Obrigada, Sr. Deputado. Nós não estamos aqui nesta sede a apreciar as decisões, as propostas de decisões de política pública que constam no Orçamento de Estado, os aumentos de impostos, ou as despesas de impostos, ou a manutenção da estrada dos impostos, ou mais despesa ou menos despesa na saúde ou na defesa. O que é que eu posso dizer então sobre essas questões? A nossa preocupação tem a ver com o rigor do reporte destes montantes e tentar dotar toda esta discussão do reporte financeiro público com informação fundamentada sobre esta matéria. No entanto, por exemplo, sobre a questão da despesa em aquisição de bens e serviços, no âmbito dos anteriores pareceres sobre a Conta Geral do Estado, nós damos conta que, no global, tem havido um desvio entre o orçamentado e o executado. Um desvio grande, portanto, ou seja, a despesa prevista em sede do Orçamento de Estado para aquisição de bens e serviços no global tem sido sempre superior ao executado. No entanto, se formos, por exemplo, mais pormenorizados e se formos ao Programa Orçamental de Saúde, é o oposto que se verifica. Portanto, em sede de parecer sobre a Conta Geral do Estado, demos o último parecer relativamente à Conta Geral do Estado de 2024, tem-se verificado sempre uma suborçamentação crónica no Ministério da Saúde, inclusive com a despesa em aquisição de bens e serviços. Mas se formos comparar o impacto todos os anos o Orçamento de Estado prevê mais despesa do que a despesa executada no ano anterior. Quais são os itens que mais têm contribuído para essa evolução de despesa em sede do Orçamento de Estado? Se formos verificar, por exemplo, comparar a execução de 2023 com o Orçamento de Estado de 2024, verificamos que O Orçamento de Estado de 2024 previa mais 10 mil milhões de euros de despesa do que o executado em 2023. Quais eram as rúbricas que mais contribuíam para este aumento de despesa em sede de orçamentação? Verificamos que eram as rúbricas de despesa com pessoal, as rúbricas transferências correntes, onde entram as pensões, não é? São as duas rúbricas estruturais, mas também aquisição de bens e serviços. Portanto, em 2024, o que damos conta é que, de facto, esta rúbrica aquisição de bens e serviços se previa, face ao executado, um grande aumento. Este ano, se formos fazer um exercício semelhante, verificamos que, de facto, há uma alteração, não é? Há uma alteração. Continuam o peso das despesas com o pessoal e das despesas de transferências correntes. São as rúbricas que mais contribuem para este aumento de despesa. Portanto, mais uma vez, temos aqui um aumento de despesa do Orçamento de Estado de 2026 de mais 10 mil milhões de euros, face ao que foi executado, ou que se prevê executar em 2025. À custa de quê? Despesas com o pessoal, transferências correntes e, de facto, a grande mudança é nesta rúbrica aquisição de bens e serviços. E, portanto, mas se a despesa não está aqui, está noutras rúbricas, naturalmente. E, portanto, onde é que verificamos, onde é que há esse grande aumento de despesa? Nas outras despesas correntes. E, naturalmente, estas outras despesas correntes, à partida, terão a ver com a utilização destas reservas orçamentais. Portanto, é de esperar que venham daí alterações. Mas esta margem de manobra compete, naturalmente, ao Ministério das Finanças geri-la. Porque, no fundo, há mais 10 mil milhões de euros de despesa que acresce à execução prevista para 2025, tal como tem ocorrido nos anos anteriores. Obrigada.
Muito obrigado. A palavra agora ao Sr. Deputado Mário Morim Lopes, tem 3 minutos, faz favor, iniciativa liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente, Sras. Juízas, Conselheiras, muito bom dia. Primeira questão, desde 2017... cerca de 2017, que o Tribunal de Contas tem advertido e até admoestado sobre o facto da receita fiscal ser cronicamente sub-orçamentada e a despesa de capital ser sobre-orçamentada. Aliás, nós quando olhamos para o histórico disponível desde 1995, nós encontramos um mínimo histórico em 2016 de investimento em percentagem do PIB, foi mais, enfim, vou usar aqui a gíria futebolística, mais um golaço do Ronaldo das Finanças. Mário Centeno conseguiu essa proeza de obtermos um mínimo histórico de investimento público desde 1995. Portanto, a questão que coloco é, primeiro, qual é o risco destas opções orçamentais, ou seja, de se sub-orçamentar a receita fiscal, será que é para não aparentar que a receita é superior àquilo que efetivamente o Estado acaba por angariar, ou seja, aquilo que cobra aos portugueses, e também de se sub-executar a despesa de capital, investimento público, estamos a falar de coisas muito concretas, estamos a falar de escolas e de hospitais, qual é o risco desta deterioração do stock de capital público e também, já agora, se isto mudou com a mudança do governo, ou seja, este comportamento que vinha atrás de governos socialistas, se agora podemos olhar com confiança para o orçamento do ano anterior e para o orçamento agora deste próximo ano e dizer este comportamento acabou e, portanto, temos aqui um novo caminho a ser traçado. Gostaria de saber também qual a opinião do Tribunal de Contas sobre propostas de alteração que têm surgido este Orçamento de Estado, de aumentos permanentes de pensões, ou seja, aqui uma contração de uma despesa permanente com base em receitas conjunturais e incertas. Se isto não é uma enorme responsabilidade do ponto de vista fiscal. Depois, gostaria também de fazer a seguinte questão. Já foi aqui discutido que o Estado foi incapaz, aliás, o próprio Tribunal de Contas, uma vez mais, admoestou, foi incapaz de fazer o reporte do seu património financeiro e do seu património imobiliário também. Portanto, a questão que eu tenho para colocar é imaginar a seguinte situação, uma hipótese académica de uma empresa que, perante os seus deveres, que tem de cumprir, não reporta no seu ativo qual é o seu património imobiliário, não reporta as suas participações financeiras e não seria o caso do Tribunal de Contas a pronunciar, seria provavelmente a autoridade tributária, mas qual seria a resposta da autoridade tributária perante uma empresa que incumpre a lei? E se nós podemos transpor essa mesma situação para o caso do Estado, que cronicamente incumpre a lei que o próprio Estado impõe aos seus cidadãos e se isto é razoável. Finalmente, terceira e última questão, sobre a qualidade, ou aquilo que já é uma avaliação prévia do Tribunal de Contas, sobre a qualidade dos empréstimos que têm sido concedidos em âmbito do, no, no, na em sede do PRR, porque esses empréstimos terão de ser pagos um dia, mas se não se verterem em investimentos com retorno, então poderão ser um pesado ónus para o país e, portanto, gostaríamos de saber se o Tribunal de Contas já tem algo a dizer sobre isso e, nomeadamente, sobre o que está previsto para o Orçamento de Estado 2026. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sra. Presidente. 3 minutos para responder, faz favor.
Muito rapidamente, começaria pelo fim, ligando a uma outra questão que foi feita há pouco, a propósito da consolidação das contas, da certificação das altas do Estado, e precisamente a propósito do reporte do património financeiro e imobiliário. Há, de facto, o Estado português tem que fazer um esforço para garantir que num futuro próximo se consiga finalmente avançar para a certificação das contas e, portanto, para a certificação das contas geral do Estado. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que temos todos que trabalhar também nesse sentido e as nossas recomendações têm sido formuladas no sentido de garantir essa melhoria do reporte e, portanto, vamos continuar a insistir nisso. Senhora Conselheira, desculpe.
Senhora Conselheira, faz favor.
Ainda voltando à questão que a Sra. Presidente agora falou, do reporte do património imobiliário e financeiro, uma nota positiva e uma nota negativa. Uma nota positiva é que a maioria das entidades públicas já prestaram contas em SNCAP. Significa que todo este reporte financeiro e patrimonial das entidades públicas está a evoluir no bom sentido. Portanto, há uma melhor valorização, há um melhor cuidado, seguindo as práticas internacionais e aquilo que o Sistema Nacional de Contabilidade Pública define. Portanto, é o sinal positivo no que à prestação de contas diz respeito. Já sobre a prestação de contas do Estado como um todo, a nossa posição é conhecida e a nossa ênfase é conhecida, é preciso dar prazos gigantes para a concretização, em particular da entidade contabilística Estado, que será a entidade onde esta quantificação, esta contabilização dos ativos e dos passivos do Estado como um todo, será refletida. E aí, de facto, estamos bastante aquém do desejável e já há muitos anos que o Tribunal de Contas sinaliza que para isso é necessário conhecer um planeamento detalhado e entidades responsáveis, porque é preciso muita articulação de informação para além dos sistemas de informação. E, portanto, nós sabemos que o Ministério das Finanças está a dar passos em termos dos sistemas de informação, mas ainda se encontram aquém do desejável. Pronto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Temos agora a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Tem 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, Sras. E Sras. Deputadas. E cumprimento e agradeço a Sra. Presidente do Tribunal de Contas e a sua equipa nesta audição. O Tribunal de Contas tem alertado ao longo dos últimos anos para questões recorrentes, como a necessidade de uma maior rigidez na execução orçamental, a redução de despesas com baixa prioridade estratégica e a melhoria dos mecanismos de controlo sobre fundos comunitários e programas públicos. Sabe-se, por exemplo, que o Tribunal de Contas tem destacado atrasos na execução de fundos estruturais e alertado para ineficiências em certas áreas da despesa pública, nem sempre corrigidas pelo Governo. Face a estas recomendações, gostaria de colocar as seguintes questões. O Tribunal de Contas tem sublinhado a falta de controle e quantificação clara dos custos dos benefícios fiscais, especialmente em relação a contribuintes com dívidas fiscais. O Orçamento de Estado de 26 mantém diversos benefícios fiscais temporários, mas não parece apresentar mecanismos claros de avaliação ou revisão rigorosa destes custos. Considerando estas persistentes omissões e riscos, existe algum mecanismo que o Tribunal considere crucial para garantir maior rigor e justiça fiscal? Depois, consta-nos que o Governo está a preparar uma proposta de alteração à Lei do Tribunal de Contas que vise reduzir ou simplificar o visto prévio, deslocando o controlo para uma fiscalização posterior. Tendo em conta, por exemplo, o atraso na reabilitação do antigo matador do Porto, que foi associada à atuação do Tribunal, como avaliam os possíveis impactos desta alteração na eficácia do controlo e na celeridade das decisões políticas e administrativas? Em terceiro lugar, o Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado classificou recentemente a justiça administrativa e tributária em Portugal como uma vergonha nacional, mencionando também a intervenção do Tribunal de Contas como fator associado à lentidão das decisões. Como equaciona o Tribunal estas críticas no contexto do seu modelo atual de fiscalização prévia e de que modo aposta numa fiscalização sucessiva reforçada poderia, na prática, contribuir para superar estes constrangimentos, garantindo maior celeridade sem comprometer a proteção do interesse público. E, finalmente, considerando estas mudanças e os desafios que têm sido apontados na execução orçamental, o controlo dos benefícios fiscais e a gestão patrimonial pública, quais consideram ser as principais vulnerabilidades que o Orçamento de Estado de 2026 devia abordar de forma prioritária para que as recomendações técnicas do Tribunal de Contas sejam efetivamente atendidas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Presidente, 3 minutos para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito rapidamente, voltando ao tema da revisão legislativa pensada pelo Governo, importa sublinhar, designadamente no caso que a Sra. Deputada citou, que o Tribunal o que faz em certificação prévia é um controle de conformidade com a ordem jurídica, com a legalidade ou juridicidade, no sentido mais amplo, porque não se restringe apenas a estritas regras legais, mas também aos princípios que o próprio ordenamento jurídico acolhe no contexto da gestão financeira. E que aquilo que muitas vezes é comentado publicamente nem sempre corresponde exatamente àquilo que se passou na realidade. Nesse processo, como noutros, o que nós temos não é uma lentidão imposta resultante da intervenção do Tribunal. O Tribunal cumpre os prazos legais, até porque senão, se assim não for, o que se forma, na pior das hipóteses, é um visto tácito. O Tribunal cumpre esses prazos legais e o Tribunal tem que lidar também com um problema que é alguma insuficiência de instrução por parte das entidades públicas. O que prova, de alguma forma, que o Tribunal vem trazer com isto, seja com controle prévio, seja com controle concomitante, mas também no próprio controle prévio, dá um contributo muito importante para assegurar a transparência da atividade pública, da gestão pública e da despesa pública, e faz um controle que é útil, desse ponto de vista, para prevenir ilegalidades e a despesa pública, enfim, a infração financeira. Isto dito, isto não quer dizer que o Tribunal se esteja a substituir à administração pública ou até ao poder político, como também tive a oportunidade de ouvir a propósito desse caso e de outros casos similares. O que o Tribunal faz é controlar a atividade da administração pública. E porque controla a atividade da administração pública numa estrita perspectiva de legalidade, em sede de visto prévio, não pode ser ele a fazer a ponderação se deve prevalecer o interesse público que aquela despesa pública em concreto visa satisfazer ou se deve prevalecer o interesse público financeiro. A lei manda-lhe fazer prevalecer o interesse público financeiro. E, portanto, mais do que, no fundo, esta imputação de que o Tribunal atrasa a satisfação e a prosecução dos interesses públicos, resulta do cumprimento estrito da lei de o Tribunal não ter um juízo de mérito em sede de fiscalização prévia, de ter apenas um juízo puro de cumprimento da lei. Isso é importante sublinhar para, precisamente, prevenir certo tipo de juízos e de opiniões que têm sido aí formuladas a este propósito. Relativamente a mecanismos para melhorar, a execução orçamental, se a senhora considera, se ainda tiver nestes 15 segundos que nos sobram tempo.
Por favor.
Pronto, sobre os benefícios fiscais, o que nós... Foi dado um passo importante neste último ano, que foi a criação da UTAX e a produção de 2 relatórios de avaliação dos benefícios fiscais. E, portanto, eles serão tanto mais úteis quanto maior a transparência e a diminuição da complexidade do respectivo regime e também aquilo que nós temos alertado, é necessário quantificar a totalidade da despesa fiscal. E só com base nessa quantificação total dessa despesa fiscal é que os governantes e os decisores de política poderão ter informação suficiente para uma boa gestão e decisão nessa matéria. Sobre a questão das nossas recomendações, gostaria de chamar a atenção, as nossas recomendações são várias e de natureza diversa, umas de caráter mais estrutural, outras mais de curto prazo, e daí que a sua implementação tem a ver com credibilizar os próprios gestores de política pública, credibilizar todo este processo orçamental e, portanto, todo este acompanhamento é útil para todo este universo alargado de monitorização e implementação do processo orçamental em Portugal e, portanto, falar sobre isto e implementar, analisar, credibiliza todo o sistema orçamental português. Obrigada.
Muito obrigado, senhora juíza conselheira. Temos 6 deputados inscritos para uma segunda ronda. No final, senhora presidente, respondo aos 6 deputados. Para uma primeira intervenção de 2 minutos, a senhora deputada Adriana Rodrigues, do Partido Social Democrata. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente e Sra. Conselheira. Apenas reiterar 2 questões que vimos sem resposta há pouco e gostaríamos muito de obter a vossa opinião, que tem a ver com se podem ou não confirmar que neste Orçamento de Estado, não há um aumento de nenhuma taxa de imposto, nem sequer nos impostos indiretos, que nem a taxa de inflação estão a ser atualizados. E a outra questão era se realmente o que é que acham quanto às propostas dos partidos de oposição de aumento de pensões, para além daquilo que o Governo já vai fazer com base em saldos conjunturais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Deputada Patrícia Almeida, do Chega, faz favor, tem 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Juízes e Conselheiras do Tribunal de Contas. Falámos aqui já por diversas vezes sobre a intervenção do Sr. Ministro de Estado e da Reforma da Administração Pública na audição anterior, que falou e foi crítico em relação ao trabalho do Tribunal de Contas, não dos seus profissionais, mas da própria orgânica do Tribunal de Contas, que classificou como sendo um modelo sem paralelo. No entanto, temos que olhar também para este modelo sem paralelo e, ao compará-lo com outros países da Europa, comparar também os níveis de corrupção que existem em Portugal com esses níveis, com os restantes países da Europa e perceber qual o nível de fiscalização que é necessário em Portugal. A senhora juíza conselheira falou que, de facto, este nível de intervenção que existe atualmente, que transfere transparência aos processos, e isso nós acompanhamos, sem dúvida nenhuma. E a minha pergunta direta ao Tribunal de Contas é se a lei de contratação pública e a lei do Tribunal de Contas que o Sr. Ministro da Reforma do Estado informou aqui na audição anterior, que daria entrada no Parlamento em janeiro de 2026, se o Tribunal de Contas já foi consultado acerca desta alteração que se pretende fazer e se concorda com esta alteração. Num segundo ponto, e porque o Tribunal de Contas emitiu um juízo de não conformidade à Conta Geral do Estado 2023 e de 2024, gostaria de perguntar ou como é que podemos acreditar que o Orçamento de Estado para 2026 será executado com rigor, tendo em conta as omissões que o Tribunal apontou e que verificamos que não estão a ser corrigidas antes da discussão e da aprovação deste orçamento. Gostaria de perguntar também que este orçamento, concretamente de 2026, prevê metas de despesa, investimento e receitas, mas se as contas gerais do Estado, aos quais emitiram um parecer não favorável, não refletem a consolidação das contas do Estado da Segurança Social, perguntaria como é que garantem que teremos e as previsões para o Orçamento de Estado serão efetivamente realistas e executáveis. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Matos, do Partido Socialista, faz favor, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras juízas. A lei do enquadramento orçamental diz que nós temos de ter uma previsão completa da receita e da despesa. Eu recordo o artigo 15º. Senhora juíza, Ana Furtado acaba de admitir, este orçamento poderá estar a subestimar a despesa do SNS. Também já disse a mesma coisa em relação à despesa em defesa, por motivos de estar classificada como um ativo financeiro. Nós registamos que não comentou os quase 400 milhões de euros de diferença entre o quadro de políticas invariantes de setembro e de outubro. Registamos também que não comentou as questões da quebra do investimento público. Enfim, disse que eram opções de política pública, de facto nós concordamos, são opções, são mais opções da parte deste Governo, mas que é importante se registarem. Mas o pior é que não comentou 2 grandes omissões deste Orçamento do Estado e que vão ao coração da violação da Lei de Enquadramento Orçamental. O pacote fiscal da habitação, com medidas do IVA e do IRS, já aprovadas em Conselho de Ministros, o fim do desconto do ISP, já anunciado amplamente, ainda hoje reiterado pelo Sr. Ministro das Finanças na imprensa. São até 2 mil milhões de euros que não estão contabilizados no Orçamento do Estado. Se há alguma coisa em materialidade significativa, é esta, Sras. Juízas. E a lei claramente diz que isto não pode ser assim. Eu cito: todas as receitas são previstas pela importância integral em que foram avaliadas. E o que lhe pergunto, Sr. Presidente, Sras. Juízas, é o seguinte: o que vão fazer perante esta incompletude do Orçamento do Estado? O Tribunal de Contas não pode ficar em silêncio. Deviam ou não estar previstos no Orçamento do Estado estas alterações em termos de receitas? Quem vai responder por não estarem? Quem vai responder por não se cumprir a lei? Quem é que vai responder por se esconder dos portugueses estas alterações significativamente imateriais do ponto de vista das receitas fiscais? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Marco Claudino, do Partido Social Democrata, tem 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar e saudar a Sra. Presidente Filipe Urbano Calvão e, naturalmente, também a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado. E queria saudá-la, Sra. Presidente, pela forma como colocou e centrou o debate que é necessário relativamente à intervenção do Tribunal de Contas, se preferencialmente com um visto prévio, se um controle sucessivo e concomitante, porque é esse debate que é importante fazer-se naquilo que nós todos podemos entender a melhor gestão dos recursos e qual é que é, naturalmente, também o papel do Tribunal de Contas. E é também uma intervenção que contrasta, permita-me dizer, com as intervenções do Sr. Juiz Conselheiro, peço só para Miguel Pestana Vasconcelos e o Sr. Vice-Presidente António Martins, que há um ano atrás, quando a aprovação de uma lei que dispensou o visto prévio, tal qual conhecemos, para fundos europeus e fundos PRR, vieram criticar e dizer que era um revés no combate à corrupção. E perguntava-me, portanto, Sr. Presidente, se a aprovação da lei há um ano foi, de facto, um revés no combate à corrupção e se nos outros países onde a lei e a intervenção do Tribunal de Contas ocorre de forma concomitante, há um terreno mais fértil para a corrupção, ou então se é uma medida legítima que os governos e que a política pública determine. E, portanto, queria fazer-lhe esta pergunta, designadamente, como também já foi referido, na Alemanha. Queria também que pudesse comentar uma citação muito recente do Sr. Presidente da República relativamente a uma decisão que não foi no tempo do Sr. Presidente como Presidente do Tribunal de Contas, mas há alguns anos atrás, em que disse que o Tribunal de Contas entendeu que, ao verificar se era cumprida a lei, podia ir mais longe e pôs em questão porque é que era para a cultura, porque é que era para aqui, porque não era outro sítio, o que é uma competência dos autarcas. Isto relativamente a uma obra que foi recusado o visto prévio, apesar de aqueles que são os agentes políticos pretenderem fazê-lo no Porto. E, portanto, a pergunta que aqui se coloca é se muitas vezes o Tribunal de Contas não intervém politicamente quando faz as decisões de preventivas, ao invés de circunscrever-se àquilo que é a sua esfera, que é da verificação da legalidade. E daí o risco que hoje existe e que, se calhar, este debate também é necessário para algumas intervenções no passado que extravasaram as suas competências e as suas atribuições. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ribeiro, do Chega, faz favor, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente, Sras. Juízas Conselheiras, obrigado pelos esclarecimentos já que prestaram e os que vão prestar. Duas questões muito concretas. Já foi falado hoje aqui muito do visto prévio do Tribunal de Contas e a pergunta que eu fazia muito concreta é: qual é o tempo médio que esse visto prévio tem? Para percebermos se realmente esse tempo de resposta, o tempo médio do Tribunal, não é depois do Tribunal pedir documentação e demorar em tempo a entregar, para ver se realmente atrasa muito aqui os projetos que estão em andamento. E a outra questão é, esse visto prévio, qual é a taxa de chumbo dos projetos? Se há uma taxa elevada de chumbo ou se não há uma taxa elevada. Outra questão que eu gostava de colocar é, após os sucessivos chumbos da Conta Geral do Estado, das recomendações que foram fazendo, se o Estado que exige às empresas que cumpram escrupulosamente as regras, o que é que nós podemos fazer, ou se concordam ou não, para o Estado português fazer também uma mudança radical, porque isto indo fazendo o caminho, daqui a 10 anos estamos com a mesma conversa. Eu acho que era essencial que nós, o Estado, fizesse, no mínimo, cumprir a lei, assim como obriga as empresas e os cidadãos a cumprirem a lei. Porque qual é a penalização que o Estado tem por levar o chumbo do Tribunal Constitucional? não tem nenhuma penalização, ou seja, devia haver uma penalização real para passarmos a cumprir a lei. E era para saber se da parte do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas, também concordam com esta posição, que é o Estado tem que começar a cumprir a lei. E também, dentro deste tema, qual é a vossa previsão relativamente ao orçamento que está a decorrer de 2025 e 2026? Também vamos ter uma conta geral do Estado, possivelmente, com os indícios que têm, tão bem chumbadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma última intervenção, Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor, do Chega, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Juízes do Tribunal de Contas, Srs. e Srs. Deputados. Há sensivelmente um ano, o relatório do Tribunal de Contas sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social, nomeadamente em dezembro de 2024, evidenciava falhas significativas nas projeções demográficas e nos pressupostos utilizados para estimar a sustentabilidade da Segurança Social. Tendo em conta que todos sabemos que as receitas contributivas dependem fortemente da evolução da população ativa, queria perguntar se o Tribunal mantém o posicionamento ou se confirma que as projeções oficiais sobre o contributo da imigração não foram devidamente validadas nem incorporadas com o devido rigor nos modelos de projeção, inclusive a longo prazo. E se essa falha se mantém refletida para o orçamento de 2026.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem 12 minutos que pode partilhar, obviamente, com a Sra. Juíza Conselheira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Tentando ser rápida e começando por uma questão de fundo que importa aqui esclarecer definitivamente. O Tribunal de Contas não se substitui ao poder político e, portanto, dificilmente pode estar, de facto, a emitir juízos que correspondem a opções políticas, deste governo ou de outro governo, ou até deste Parlamento, em alguns momentos. Também não tem, por força da lei, ou seja, porque o legislador, esta Casa, em algum momento assim o decidiu, poder para emitir parecer sobre a proposta de lei do Orçamento de Estado. O que mostra que o legislador, mais uma vez esta Casa, não quis que o Tribunal viesse aqui interferir de forma mais formal, digamos assim, de modo formal, neste procedimento legislativo. Enfim, está prevista aqui a nossa audição, mas neste contexto, portanto, enfim, limitado, diria eu. E também não intervém, por isso, noutras manifestações de poder político, designadamente em sede de opções que se venham a concretizar em ações por parte da administração pública. As opções políticas não são avaliadas pelo Tribunal. Há já auditores gerais noutros países e tribunais de contas de outros países que fazem avaliação de políticas públicas. O Tribunal de Contas português não faz avaliação de políticas públicas. Faz uma auditoria, faz o acompanhamento da execução dessas políticas públicas. Segundo critérios técnicos, tem que ver com verificação dos objetivos que estavam previstos pelo poder político, foram ou não cumpridos, se as metas, a calendarização foi ou não cumprida e se as concretas medidas eventualmente previstas em lei foram ou não implementadas. E, portanto, isto é bem diferente de uma interferência no poder político e eu queria deixar isso bem claro para que os rumores que por vezes perpassam a comunicação social e também, enfim, hoje as redes sociais, os diferentes meios de comunicação social, param com este. O Tribunal de Contas não faz qualquer controlo sobre políticas públicas, diretamente, só faz controlo sobre a execução de políticas públicas, porque são executadas pela administração pública. E o papel do Tribunal é controlar a administração pública na sua gestão financeira. E esse controlo o Tribunal vai seguramente continuar a fazer, porque duvido que algum governo deste país queira deixar a gestão pública financeira à sua sorte, sem um acompanhamento forte, por um tribunal com poderes fortes de fiscalização e também depois com poderes fortes de efetivação de responsabilidades financeiras no caso de se verificarem infrações financeiras. Isto dito, o tribunal não opina, portanto, sobre, enfim, diplomas legislativos que entretanto vieram limitar, digamos, o controlo prévio do tribunal, aquela transformação de algum, além das isenções, de que alguns contratos e alguns procedimentos contratuais vão sendo abrangidos por isenções de controlo prévio. Houve também aquela lei no final do ano passado, o diploma legal, peço desculpa, no ano passado, que veio alterar essa forma de controlo para um controlo prévio especial que se aproxima muito de uma fiscalização concomitante. E o que se, volto a dizer, o que se deteta, independentemente de o Tribunal estar aqui a fazer um esforço de acompanhamento em tempo real, digamos assim, da execução desse tipo de procedimentos de contratação e de despesa pública. O que se detecta é que, de facto, o Tribunal precisa de meios também tecnológicos para conseguir acompanhar essa execução e que esse acompanhamento vai ter de ser feito, só vai poder ser feito, com base numa análise de risco daqueles que serão os contratos ou a despesa pública que poderá apresentar um maior indício de desconformidade com a lei ou cujo impacto, a correr alguma coisa mal, cujo impacto seja irremediável para, enfim, a gestão financeira pública, do ponto de vista do erário público. E, portanto, com isto o Tribunal não tem uma opinião e eventuais, enfim, desabafos, declarações pessoais que possam ser feitas por membros do Tribunal de Contas, são evidentemente feitas a título pessoal, não feitas pelo Tribunal. O Tribunal, quando é chamado a emitir pareceres sobre diplomas legislativos, fala através de um órgão específico que tem para esse efeito, que é a Comissão Permanente, e nesse sentido aí vai manifestando a sua posição sobre estas matérias. Também sobre neste contexto, no plano da revisão legislativa, volto a dizer, o Tribunal espera ser ouvido, quer pelo Governo, no âmbito da elaboração da proposta de lei, quer depois em sede de discussão dessa proposta de lei na Assembleia da República e, portanto, terá seguramente oportunidade para vir trazer, enfim, contributos a esse processo. Isto dito, o atraso que se imputa ao Tribunal na fiscalização prévia não é tão real quanto isso. Nós temos, de facto, um prazo legal de 30 dias úteis. Alguns contratos exigem o uso desses 30 dias úteis, porque são muito complexos, ou seja, algumas despesas públicas, alguns procedimentos são de facto de grande complexidade. A maior parte deles são emitidos num tempo muito menor, ou seja, a pronúncia do Tribunal é emitida num tempo muito menor, o que faz uma média de 12 dias úteis nestes processos, e estamos a falar de cerca de 3 mil processos que são sujeitos a controle prévio em alguma das modalidades, seja prévio verdadeiro, seja o tal prévio especial, verdadeiro no sentido, enfim, próprio do termo, seja do prévio especial. Não creio, volto a dizer, que o atraso, a lentidão da ação pública possa ser imputada à ação do Tribunal ou à intervenção do Tribunal nessa sede. Admito, porém, que uma lógica de controle concomitante ou controle sucessivo possa agilizar a despesa pública, desse ponto de vista, ou seja, a concretização da despesa pública, porque não há um controle prévio imediato. Mas o controle concomitante vai também exigir um acompanhamento muito forte da ação pública e, portanto, vai implicar, muitas vezes, recomendações que vão atrasar, nesta perspectiva que está aqui a ser apresentada, vão atrasar a execução dessa despesa pública, porque vão fazer recomendações para acerto, para acomodação às regras legais vigentes. E, portanto, não sei se a transformação do controle prévio num controle concomitante é a resposta para essa aceleração na persecução do interesse público. Desse ponto de vista, não sei qual vai ser a mais-valia que no final vamos obter. Seja como for, a intervenção do Tribunal é uma intervenção centrada no controle da conformidade com a lei e, portanto, senhores deputados, não queiram deixar a administração pública numa gestão de dinheiro público considerável, sem algum acompanhamento, algum controle forte do Tribunal. Volto a dizer, não é um problema de corrupção. Eu percebo que há casos de corrupção, há casos de mau uso de dinheiros públicos, há casos de ilegalidades na contratação pública, mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de um controle de despesa pública que vai garantir a credibilidade do Estado português também perante instituições internacionais que têm aqui relevo para Portugal, designadamente em sede de financiamento público externo. Quanto à questão de facto, a intervenção do Tribunal garante transparência. Não? As intervenções do Tribunal são uma janela de mostrar como é a atividade pública, seja em sede de controle prévio ou concomitante, seja em sede de controle sucessivo. É essa também a função do Tribunal, garantir o escrutínio público dessa atividade. Quanto à questão das... Peço desculpa que agora aqui me perdi um pouco. Quanto à questão das políticas, eu agora talvez passasse aqui, voltando a dizer que nós não fazemos comentário sobre opções políticas públicas, porque não é essa a nossa função, eu passaria talvez a palavra à senhora conselheira para eventualmente responder a alguma das questões técnicas que possam ter ficado por responder deste ponto. Senão, retomo a palavra. Obrigada.
Muito boa tarde. Cumprimentar a senhora Presidente do Tribunal de Contas, senhora Juíza Conselheira, restante equipa, senhora Juíza Conselheira, tenha a palavra.
Eu não tenho muito a acrescentar à senhora Presidente, que já peço que já disse tudo. Faria só aqui uma síntese sobre esta relação entre o juízo de não conformidade nos parceiros da Conta Geral do Estado de 2023 e 2024 com o Orçamento de Estado. O juízo de não conformidade tem a ver com o facto de as contas não cumprirem com o determinado na Lei de Enquadramento Orçamental que determinava que a Conta Geral do Estado dos respectivos anos já inclui demonstrações financeiras consolidadas da Administração Central e da Segurança Social. E, portanto, o que é que isso tem a ver com os Orçamentos de Estado? Tem tudo a ver, tem a ver com aquela falta de informação com que os senhores decisores de política pública ficam pelo facto de não haver, por exemplo, a indicação dos passivos totais do Estado e da Segurança Social, consolidados em particular, e portanto não se saber também, não se conhecer as responsabilidades contingentes do Estado como um todo, não se conhecer a totalidade do património imobiliário do Estado, não se conhecer a totalidade do património financeiro do Estado. Portanto, isto é a relação do nosso juízo de não conformidade, o que é que tem a ver com o Orçamento de Estado de 2026, e as nossas recomendações vão exatamente no sentido de pressionar, orientar os membros os responsáveis pela implementação da Lei de Enquadramento Orçamental na produção de demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas que reflitam, de facto, a totalidade dos ativos e dos passivos do Estado como um todo. Obrigada, senhor.
Muito obrigado. Senhor deputado Miguel Costa Matos, pede a palavra para...
Senhor Presidente, gostava de interpelar a mesa sobre a condição dos trabalhos. Por duas vezes o Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocou a mesma pergunta em relação a uma matéria que decorre da lei e, portanto, que o Tribunal de Contas está em competências para poder responder e em nenhuma das vezes foi sequer esboçada uma tentativa de responder e gostava que o Sr. Presidente pudesse advertir o Tribunal de Contas no sentido de utilizar o restante do tempo que dispõe para poder dar algum tipo de resposta nesse sentido. Sinalizar que pudesse dar essa resposta. Muito obrigado. Aconselhar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Cardeiro, pede a palavra para...
Sim, exatamente nos mesmos termos, Sr. Presidente. Portanto, nós não queremos fazer nenhuma advertência ao Tribunal de Contas, temos muito respeito pelo Tribunal de Contas e sabemos distinguir bem a separação de poderes. Mas as perguntas que a Sra. Deputada Adriana colocou há pouco também eram perguntas absolutamente factuais, portanto, se for respondido nos mesmos termos ao Partido Socialista, também pedíamos que fosse respondido nos mesmos termos ao PSD.
Obrigado. Sim, portanto, a senhora Presidente do Tribunal de Contas irá dar as respostas. Tem a palavra, senhora Presidente.
Senhores deputados, agradeço o esclarecimento da intervenção, no sentido da intervenção dos senhores deputados, e reitero, a nossa função aqui nesta sede é, de facto, dar alguns contributos sobre esta proposta de lei do Orçamento de Estado. Não podemos pronunciar-nos sobre outros diplomas legislativos que estarão a ser preparados pelo Governo nessa matéria. E, fundamentalmente, o nosso trabalho ao longo dos anos, não é só este ano, Sr. Deputado, que isso acontece, cada vez que aqui vimos nesta sede, a propósito da preparação e a apreciação para a Assembleia da República da proposta de lei do Orçamento de Estado, o nosso trabalho é de fazer de alguma forma uma correspondência entre aquilo que já foram as recomendações que o Tribunal fez em sede de Contas Geral do Estado do ano anterior e aquilo que vem consagrado na proposta de lei deste ano. E não vamos mais além disso, e portanto isso tem sido a tradição do Tribunal de procurar respeitar aquela que, insisto, parece ser uma opção política legislativa da Assembleia da República de não ter o Tribunal de Contas a opinar sobre a proposta de lei do Orçamento de Estado diretamente. Se não for esse o sentido, enfim, a vontade dos senhores deputados, digamos assim, então aproveitem esta revisão legislativa para alterar isso e para alargar a intervenção do Tribunal de Contas também nesse campo, que seria para nós bastante útil. Creio que não há muito mais a acrescentar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente do Tribunal de Contas. Sendo assim, dou por terminada esta audição. Resta-me agradecer à Sra. Presidente do Tribunal de Contas, Conselheira Filipa Urbano Calvão, à Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, à Doutora Maria João Caldas, Auditora Coordenadora, e ao Dr. João Despinei, do Gabinete de Comunicação, a vossa presença cá, os esclarecimentos prestados. Caras senhoras e senhores deputados, uma boa tarde e passamos às 15h30 para uma nova audição. Muito obrigado.